UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. O projeto Choros de Câmara nos Museus, idealizado por Vitor de Melo Lopes, faz parte de uma pesquisa pessoal do músico acerca do oboé na música brasileira e presta homenagem ao compositor Heitor Villa-Lobos. O grupo apresenta também obras de Ernesto Nazaré, Radamés Niátaly, Pixinguinha e Maurício Carrilho, como uma nova leitura em sintonia com a produção local. O grupo se apresenta no Museu das Minas e do Metal, na Casa do Baile e no Centro de Referência da Moda. E hoje eu conversei com o músico e idealizador do projeto Choros de Câmara nos Museus, Vitor de Melo. E você confere agora a entrevista. Vitor de Melo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Obrigado. Obrigado a você.
Vitor, para começar essa conversa, conta para os nossos ouvintes um pouco da história do grupo Choros de Câmara.
Bom, a ideia é a seguinte, na verdade o Choros de Câmara é um projeto meu que conta um pouco da minha história mesmo. Eu sou oboísta, né? Toco oboé, que é um instrumento que pouca gente conhece, né? E então me formei na universidade, na UFMG, e depois que me formei, e mesmo lá comecei a perceber que era preciso tocar outras músicas, né? Que não só música de concerto, música europeia, e então comecei a querer tocar música brasileira com oboé. E isso é uma coisa que não tem tradição, né? Não existem muitos oboístas que fizeram isso, e não tem uma escola, não tem nada, né? Gravações, inclusive, tem pouquíssimas, né? Em música popular, então, menos ainda, né? Quase que não tem. E aí, então, eu resolvi enveredar por esse caminho, né? E desde então eu tenho buscado formas de entender como que esse oboé pode atuar na música brasileira. Então, esse projeto Choros de Câmara, na verdade, é uma ideia grande, sabe? Não é um grupo, simplesmente. Ela é uma ideia mesmo de... Podem ser formações diferentes, com grupos diferentes, mas que o oboé esteja tocando a música brasileira, e principalmente a música popular brasileira. Mais especificamente ainda, pensando muito no choro, né? É mais ou menos por aí.
E você começou a falar aí que o oboé, ele não é um instrumento tão conhecido. Detalhe pra gente o que é um oboé.
É difícil assim explicar, assim, né? Só por palavras, mas é até um exercício bom. É o seguinte, ele é um instrumento que é de madeira, é como se fosse um tronco de madeira, de mais ou menos assim uns 80 centímetros, 90 centímetros, e ele é cônico. Então, na parte de cima dele, ele começa fininho e vai aumentando até a boca. Né? Então, isso que torna também, por isso que o oboé, ele tem várias questões, quer dizer, que fazem ele ser um instrumento muito pouco conhecido, né? Uma delas é que, pelo fato dele ser cônico, ele é um instrumento difícil demais de construir, né? Porque ele tem essa inclinação que vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, ele não... Até hoje tem poucos oboés, por exemplo, industriais, né? Eles não conseguiram ainda, os oboés são feitos à mão e essa coisa toda. E aí ele é esse tubo de madeira, que ele pode ser, ele é desconectado, assim, são três partes que se encaixam, mas da mesma madeira. E aí, na parte de cima dele vem uma palheta dupla, que isso é uma característica muito especial dele. E essa palheta é feita de um material parecido com bambu, e cada oboísta tem que fazer as suas palhetas diariamente. Então, é uma coisa muito interessante. Assim, eu tenho um kit de facas e aí eu sento na minha mesa e fico raspando palhetas. É uma coisa muito interessante. Acho que todo mundo deveria conhecer, porque parece um mundo... Parece que a gente ainda está em outro mundo, né?
Parece bem interessante mesmo. E, Vitor, conta pra gente, tem diferença entre o choro de câmara e o choro tradicional?
Ah, que pergunta interessante. É o seguinte, choro de câmara, na verdade, tem a ver também com uma relação... porque eu pensei um pouco nessas pessoas que... nos músicos, né, compositores e tal, que fazem essa coisa desde sempre, né, transitar música popular, música erudita, música, né, música de concerto, música europeia, não sei, nem sei se tem alguma dessas divisões, né, mas às vezes a gente faz essas coisas. E aí o Vila Lobos, ele tem um conjunto, uma obra, que chama Choros de Câmara, para várias formações diferentes, orquestra, piano solo, flauta e clarineta, é um conjunto de obras. E é muito bonito, e é inspirado no choro, sabe? Então, eu quis assim, fazer uma homenagem, ao mesmo tempo que quando a gente usa a palavra câmara para denominar conjuntos, assim, tem um pouco, são grupos pequenos, pequenos grupos de músicos, e que tocam em lugares também pequenos, em salas. Então, eu também penso muito nisso, sabe? Porque ainda hoje eu não uso microfone quando eu toco, né? Então, nem o flautista também, nem o violoncelista. Então, a gente tenta também manter essa cultura ainda da música... acústica, né? E isso tem a ver com essa coisa da música de câmara, que era essa música mais intimista, né? Para ser ouvida assim bem de pertinho.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. E eu estou conversando com o músico e idealizador do projeto Choro de Câmara nos Museus, Vitor de Mello. Vitor, a gente já falou um pouco sobre o oboé. Conta agora pra gente como que foi a sua aproximação com o instrumento, como é que você conheceu o oboé?
Bom, eu entrei na universidade de música pensando em ser compositor. Tinha esse sonho, assim, e ainda tenho, né, e agora pratico, né, fiquei um tempo sem praticar, mas agora tenho praticado bastante, que era de compor músicas e essa coisa toda. Então entrei lá, assim, novo, né, com pouca prática de música mesmo, assim, na vida, mas com esse sonho, né. E aí foi passando o tempo, e toco violão, entrei tocando violão, E eu percebia que parecia que a música estava ficando distante, assim, de mim. Que eu compunha coisas, mas as pessoas não tocavam, ou então tocavam, mas ninguém ouvia, e a música parecia que não acontecia direito. E aí eu comecei a pensar, bom, eu quero viver tocando. E aí um dia, sonhando mais ainda, eu pensei, pô, por que não tocar numa orquestra, né? E já que, né, já estou sonhando mesmo, e aí, de repente, aconteceu que existia uma disciplina na escola de música que você podia escolher algum instrumento. E, por acaso, tinha uma vaga para esse oboé, que, por sinal, eu nem conhecia, nunca tinha visto de perto ainda. E aí, falei, bom, vou ver esse oboé. E aí fui vendo, e aí, de repente, quando eu percebi, eu estava começando a tocar e gostando, e aí depois de uns anos, eu mudei o meu curso e me formei em oboé. Foi mais ou menos assim, encurtando bastante o processo, né? Mas é interessante, porque é um instrumento muito difícil, né, de tocar. E então é legal, assim, né, porque são muitos desafios, né, aprender a fazer essa palheta e fazer todo dia uma palheta boa, que toque, né. Eu lembro no começo das aulas, as aulas duravam às vezes 10 minutos, porque a boca não aguentava segurar a palheta e... Então a gente tocava 10 minutos e ficava o restante da aula conversando sobre coisas, né? É um instrumento muito interessante. Tem um som muito, muito peculiar, né? Uhum. Tomara que todo mundo possa ir escutar ele de pertinho.
Você já contou pra gente sobre a história do grupo Choro de Câmara. Mas como surgiu o projeto de levar o Choro de Câmara pros museus?
Ah, legal. Bom, aí então pensando, o Choro de Câmara também, ele tem uma outra, essa formação dos museus é uma formação de sexteto. Ela é feita com flauta, oboé, cavaquinho, violoncelo, violão de 6 cordas e violão de 7 cordas. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei que era uma coisa assim bem, bem interessante, assim, e que tinha, que tem uma coisa característica de juntar com os instrumentos também essa coisa, a ideia, sabe, da música de concerto e a música popular. Então tem o oboé, tem a flauta e tem o violoncelo, que são instrumentos da orquestra, e tem o cavaquinho e tem o violão de 6 cordas e violão de 7, que são instrumentos do choro, né? Então, a ideia era juntar esses dois grupos e tocar um repertório também que falasse das duas coisas. Tocar músicas populares e tocar, talvez, tocar alguma coisa. Por exemplo, tocar uma música do Villa-Lobos, né? E aí, então, a ideia era essa. E aí, pensando também nisso, a gente pensou, pô, isso tem muito a ver com a coisa, assim, do novo e do antigo, né? Que a gente não está inventando nada de novo, mas que, né, que a gente sempre, né, olha para trás para tentar dar um passo à frente, né? Então, pensando nisso também, eu pensei, né, que os museus, eles têm essa cara, né? De abrigar exposições de grandes nomes e de todo o tempo da humanidade, como também exposição de artistas que estão aí, né, lançando seus trabalhos. Então, eu pensei que não podia ter um lugar melhor, né, que os museus para a gente conseguir fazer isso. E aí coincidiu muito bem mesmo também.
Conta para os ouvintes o que eles podem esperar da programação aí do projeto Choro de Câmara nos museus.
Uhum. Bom, o projeto ele já está assim na metade, né? E agora vamos fazer os 3 shows, as 3 últimas tocadas. E está muito interessante. Estamos tocando algumas músicas e músicas minhas. E estamos muito felizes, assim, todos, né, de poder viver esse momento, né, e a cidade está acontecendo tanta coisa, né, e a gente também está precisando tanto, né, de arte sempre, né, então é uma alegria muito grande, assim, tudo isso, né. Fico muito feliz também de ter aprovado esse projeto, né, na lei municipal. E vejo tanto que é importante, né, existir a lei de incentivo e tudo isso. É uma coisa muito boa.
Vitor de Mello, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Obrigado a você.
E até a próxima.
Tá bom, valeu.
Você ouviu o músico e idealizador do projeto, Vitor de Mello. O Choro de Câmara nos museus começa amanhã no Museu das Minas e do Metal, que fica na Praça da Liberdade, começando às 19h30. E a entrada é franca. Para mais detalhes, ligue 3516-7200.
Thank you.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.